A Turtle with a Broken Back. Ciclo de rádio sobre os desafios climáticos, logísticos e culturais em São Tomé e Príncipe. Neste primeiro episódio, proponho uma reflexão sobre o papel da arte enquanto ativismo, explorando de que forma a criação artística pode tornar visíveis as problemáticas sociais, políticas e ambientais de São Tomé e Príncipe. Através da fotografia, do cinema e das artes plásticas, com a minha própria participação e acompanhado pela realizadora Margarida Gramacho e do artista plástico santomense Eduardo Malé, que partilham experiências e perspectivas sobre a capacidade da arte de questionar estruturas de poder, promover consciência crítica e construir novas narrativas sobre este território. Hoje contamos também com a participação especial da Raquel Lima, poeta, arte educadora, performer, ensaísta e artista transdisciplinar com tripla nacionalidade, angolana, portuguesa e santomense, que irá moderar esta conversa.
Obrigada, Tiago. Obrigada pelo convite, acima de tudo. Fico feliz de estarmos aqui tantas pessoas à volta de São Tomé e Príncipe. No fundo, acho que há aqui uma preocupação e um interesse que é partilhado e isso para mim é uma situação de muito prazer e de muita alegria de também poder encontrar trabalhos sobre São Tomé e Príncipe que não conhecia e de reencontrar o Eduardo Malé, que é um grande amigo e irmão e que infelizmente não está presente. E então introduzir-vos muito rapidamente, até porque as biografias completas depois encontram também online e há recursos para isso, mas o Tiago, que é um artista visual com formação em arquitetura e criador desta exposição A Turtle with a Broken Back, que também dá nome a este ciclo de duas sessões. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre arte e ativismo e amanhã temos então o tema indústria e construção como forma de resistência, mas ambas as sessões muito em torno dos desafios climáticos e sociais e culturais em São Tomé e Príncipe. A Margarida Gramacho, realizadora e argumentista, com formação em Direito, fez uma transição para o audiovisual desde 2012 e tem este filme lindo, que foi um filme premiado no Filmin, e que fala-nos também destes conflitos ecológicos na Ilha do Príncipe, nomeadamente a questão das tartarugas e não só. E o Eduardo Malé, que tem um percurso longo como artista, mais de duas décadas de trabalho artístico, muito autodidata inicialmente, também com uma formação em artes, não só em Lisboa, como nas Caldas da Rainha, um foco muito grande na pintura e na escultura, também passando pelo cinema de animação. E a última vez que falaste sobre a banda desenhada, depois temos que perceber se isso avançou, e que tem feito um trabalho em São Tomé e Príncipe também muito, eu diria muito visceral, muito honesto e generoso, desde um lugar muito intuitivo com o seu entorno. Portanto, é um prazer estar aqui a falar um bocadinho com vocês. Tenho algumas linhas, alguns pensamentos, as provocações, não é? Sobre o vosso trabalho. Não vou ter-me já a falar muito sobre os temas, acho que é mais interessante ouvir-vos também desde um lugar mais informado sobre essa relação entre arte e ativismo, que por si só é um tema questionável, não é? Até que ponto é que, se vocês se identificam dessa forma, o ativismo é um tema complexo, talvez um pouco banalizado, eu diria, hoje em dia, e nem sempre os artistas gostam de se colocar dessa forma. Gostaria muito de ouvir-vos, assim, uma primeira ronda sobre essa aproximação entre o vosso trabalho e o ativismo, se é uma coisa que vos faz sentido ou se o papel político das artes pode ser também um lugar mais abrangente e se calhar não tão circunscrito à prática ativista. Se calhar começo pela Margarida, só porque sim. Não é ladies first.
Então eu começo por agradecer. Obrigada pela introdução. Obrigada, Tiago, pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Eu, tal como o Tiago, eu também acredito que o cinema não se esgota nas salas de cinema e por isso estas conversas para mim são tão importantes como o momento em que estou a fazer o filme. Fico muito contente com este convite por isso. Eu tento estar no maior número possível de sessões do filme e normalmente aprendo e cresço muito com a interação com o público. Eu acho que isso me ajuda muito no meu caminho como cineasta. O filme, como vocês puderam ver, não é um filme militante, não é um filme de ativismo marcante. Ao relacionar-me com aquele território, não foi isso que me chamou a atenção ali. O que me chamou principalmente a atenção foi a relação do homem com a natureza. um homem muito dependente da natureza, o ser humano muito dependente da natureza, e uma natureza muito presente, muito mais imponente do que aquela que me rodeava a mim no meu dia-a-dia. Foi isso, a primeira vez que fui ao Príncipe foi em 2016. Aterrei no aeroporto e tive que apanhar a boleia para chegar à cidade. Eu lembro-me de como me senti a presença das árvores, do verde, dos animais. E isso era principalmente sobre isso. Eu percebi imediatamente que o filme tinha que ser uma ode a essa natureza e uma compreensão da forma como as pessoas se relacionavam com essa natureza. E, portanto, o que é que, claro, não posso, tenho que admitir que depois assim há um objetivo, sim, é o tocar as pessoas. E, portanto, eu acho que é possível, com o cinema, aumentar a nossa consciência ecológica, desenvolver a nossa sensibilidade acima de tudo. Mais do que dar factos, mostrar realidades que fizessem com que as pessoas... É uma forma de ver, uma forma, eu gostava muito que o filme tocasse a maneira das pessoas olharem para as cores, para os sons da natureza, que a sua relação sensorial com a natureza pudesse ser aprofundada, por assim dizer, e desperta e tornada viva.
Obrigada, Margarida. Eu esqueci-me de me auto-apresentar, porque as pessoas podem não saber quem eu sou, obviamente. Chamo-me Raquel Lima, sou poeta e investigadora de estudos pós-coloniais, com formação em estudos artísticos e também artista transdisciplinar. Sou também santomense, além de portuguesa e angolana, e a minha investigação tem a ver exatamente com São Tomé e Príncipe, com foco nas canções da escravatura. E digo isto porque está tudo relacionado depois com, talvez, as direções que vamos ter na conversa.
Antes de mais, agradecer ao Tiago pelo convite para estar presente aqui nesta conversa, nesta partilha, na verdade. Obrigado também à Raquel e a todos, à Margarida, creio, também, que é uma das convidadas aí. E começaria, talvez, por dizer que é inevitável não considerar a arte como ativismo. Ela é, por si só, desde logo, uma forma de ativismo também. Eu lembro-me com muita presença destas discussões nas Caldas. Nós tínhamos eu tinha uma cadeira de filosofia, em que havia discussões muito afloradas sobre a arte, até que ponto, qual é a fronteira entre a arte e a política. E sabemos perfeitamente que a arte também é uma forma... É uma forma de política, de alguma forma, não é? De alguma maneira. De modo que é indissociável esta relação. Por isso eu considero, até porque há muitos temas, muitos assuntos que são abordados, que são tratados a questão da identidade, não é? Por exemplo, é uma delas, não é? A questão da identidade não deixa de ter uma relação direta com a política. Além da identidade, outro tema que creio que também, portanto, cria de imediato essa relação tem a ver com o território, não é? Neste caso, São Tomé e Príncipe, a área geográfica, a própria cultura faz desse tema por si só, cria de imediato essa relação tão forte e tão presente nas nossas vidas, por isso. Não vou alongar muito, eu creio que é isto. Portanto, em resumo, é esta apreciação, esta visão que eu tenho em relação à questão do ativismo na arte.
Obrigada, Malé. Depois vamos querer saber mais também sobre os trabalhos que estão a desenvolver neste momento, não é? E se calhar de forma mais específica sobre o vosso estado mental, emocional, sobre o tema com os trabalhos que estejam a fazer de momento. Tiago, queres falar um bocadinho também?
Sim, obviamente. Tendo sido eu a lançar os tópicos de debate, obviamente, que não foi inocente esta escolha de tema. Por outro lado, há um certo, diria quase que cinismo da minha parte, porque, primeiro, aqui estou de acordo com o Malé, na sua forma de ver a arte e a produção artística. Para mim, a arte é política. Mesmo os artistas que se autodenominam ou dizem que a sua arte não é política, esse ato é um ato por si só, é um ato político. não necessariamente partidário, não é? São coisas diferentes. E hoje em dia já percebi que há muitas pessoas que têm alguma dificuldade de perceber essa diferença entre ser ativamente político ou de ser partidário e enfim, são coisas naturalmente distintas. Agora, quando produzimos alguma coisa, e eu no meu trabalho assumo isso, assumo que todo o meu trabalho artístico tem esse cunho reivindicativo, crítico, e obviamente essa crítica, essa reivindicação é indissociável de um pensamento político, quer seja sobre o território, quer seja sobre as pessoas, enfim, todos os parâmetros que andam à volta de cada um desses temas. E quando falo em um certo cinismo é porque, se calhar, este é o projeto de todos os projetos que eu fiz até hoje onde eu me tento afastar mais. E tento afastar-me mais porque, apesar de me sentir, ter sentido uma enorme paixão por São Tomé, que me levou, por São Tomé e Príncipe, que me levou a fazer este projeto, e de me ter deparado com uma série de temas que acho urgentes de debater e pensar, por outro lado, também senti, enfim, naturalmente, questionei-me a mim próprio, mas porque eu, quer dizer, eu sou o branco que vem e que não sou daqui, não sou deste território, mas que sinto que tenho algo a dizer. E é por essa, é por ter sentido imediatamente essa barreira também posta por mim, de sentir que posso estar a debruçar sobre um tema ou sobre um território que possa não ter essa legitimidade, e questionar-me sobre as barreiras dessa legitimidade. Por isso é que depois, na forma como eu criei as minhas imagens e as exponho, tentei-me sempre afastar desse cunho tão diretamente político e ativista. Ou seja, neste caso, o meu trabalho fotográfico parte sobre uma estética que ela é muito, de um cunho muito documental, mas depois, na forma como é exposta, é mais onírica, é mais poética, digamos, né? Tentando nunca dizer demasiado sobre as coisas. E por isso é que, à parte do trabalho fotográfico, também há esta ideia de criar este debate, que é para exatamente então podermos falar sobre as coisas, sobre estes temas e sobre estas inquietudes, e então poder ir um bocadinho mais além e poder falar sobre estas coisas que são naturalmente políticas. E aqui assumo que o próprio ato de eu, português, ir para São Tomé e fotografar é também ele um ato político, não é? E então isso acho que é algo que também interessa trazer para cima da mesa e debater.
Sem dúvida, ainda bem que trouxeste, eu ia trazer de qualquer forma. Mas sim, e acima de tudo também achei interessante que estamos todos de acordo que há essa quase indissociabilidade entre a arte e a política. E mesmo quando procuramos, calhar, um caminho mais contemplativo, como é o caso da Margarida, um lugar também assumidamente mais de poético, as escolhas estéticas também já são políticas, não é? E eu estou a pensar muito na câmara fixa que utilizas e nesse lugar neutro, quase estático, de olhar sobre uma paisagem, não é? O que nos vai levar a pensar um bocadinho sobre a representação do próprio corpo negro e todo um debate que existe sobre a forma como esses corpos, essas subjetividades, têm ou não autonomia e agenciamento sobre uma narrativa e como é que o realizador ou a realizadora se engajam nessa narrativa. E a questão da contemplação que também trazes, Tiago, também me remete à mesma problemática, que é ao quereres-te afastar e não querer dizer além das fotografias, como tu próprio disseste, isso já é um ato político. E é um ato que, mais uma vez, coloca o olhar nesse lugar da neutralidade. E, para mim, são essas as questões que, se calhar, vos colocava particularmente, que é como é que, nessa ética de se reconhecerem, não sei no caso da Margarida se fez esse exercício ou não, mas de se reconhecerem como um corpo politicamente privilegiado, como é que as vossas escolhas estéticas foram sendo feitas, além desta conversa, não é? Porque também temos todo o enquadramento de sinopses, folhas de sala, lugares onde essa autorreflexão pode acontecer. Malé, se calhar já chego. Vamos ouvir só a Margarida e o Tiago, e depois tenho uma questão para ti, mas acho que cruza aqui um bocado este assunto.
A questão da legitimidade caminhou comigo durante todo este processo, principalmente na relação histórica existente entre Portugal e São Tomé e Príncipe. Eu acho que esse peso é ainda maior e, portanto, em muitos momentos eu me perguntei, mas porquê e de que forma? E percebi que também há ali muito da minha, que a minha identidade se prende, a minha identidade prende-se com São Tomé e Príncipe, é impossível não se prender, mas aquela não é a minha realidade, eu sou uma estrangeira e fui até ao fim, e portanto a câmara fixa foi uma opção de facto consciente, porque eu nunca tive a intenção de demonstrar que eu fazia parte daquela realidade. A escolha da banda sonora foi também propositada, porque a banda sonora foi o que fez a ponte entre aquela realidade e a minha. E eu costumo dizer que há duas histórias, há um subtexto naquele filme, há a história do Lindo e depois há a história da Margarida, que se apaixonou pela ilha e pelas tartarugas e por aquela história. E por isso foram estas as fórmulas que encontrei de manter esse respeito. E havia uma grande preocupação que eu tinha sempre, que eu queria criar algo que permitisse às pessoas do Príncipe ver e ter muito orgulho, ver e rever-se, que se identificassem com aquelas imagens. Claro que a partir do momento em que eu coloco uma câmara e digo vamos debater este tema, ou vamos fazer assim, vamos fazer assado, há uma interferência minha sobre aquela realidade. Mas houve sempre essa preocupação de dar voz e, portanto, um distanciamento assumido, sempre, uma ponte com a minha realidade e uma necessidade de criar uma imagem que perdurasse, que não fosse vista só como aquele filme estrangeiro, como que fosse o nosso filme, com que o Lindo pudesse sentir o filme como dele. Eu o que fazia também era, o filme foi feito por partes, eu fiz 6 viagens para concluir o filme, as 3 primeiras de pesquisa, as 3 últimas já com orçamento e com a equipa que fez as imagens que estão no filme. E eu fui fazendo cortes à medida que filmava, fazia cortes, eu só continuava a filmar depois de mostrar o primeiro corte ao Lindo e à família do Lindo. E, portanto, eu ia também tendo uma validação progressiva, que foi também muito importante para mim.
Obrigada. Sim, em relação a essa... Falavas dessa relação da estetização. Para mim, e também é importante se calhar explicar isto, o título do projeto, e o título também faz um bocado o título desta sessão, A Turtle with a Broken Back. Aqui a tartaruga aparece como a personificação de São Tomé e Príncipe, não é? E a carapaça partida é um bocadinho para mostrar esse lado de fragilidade, não é? Uma certa fragilidade do que é, neste caso, ser ilhéu, desta insularidade e, para mais, a dupla insularidade do Príncipe. Este é um tema particularmente que me interessa, a questão da insularidade, porque eu próprio sou madeirense e alguns dos projetos que fiz anteriormente também falavam um bocadinho sobre esta dinâmica do que é viver numa ilha, do que é construir e habitar uma ilha. E, portanto, a questão insular sempre foi uma coisa que me esteve muito presente e também faz parte um bocado deste fascínio por São Tomé e Príncipe. Agora, apesar de eu sentir e ver e fotografar algumas coisas que possa achar que são uma fragilidade, interessou-me mostrar São Tomé e Príncipe, mas também uma série de personagens que fui escolhendo, mas a forma como eu editei no sentido de escolher quais as imagens vêm cá para fora e a forma como são expostas e na sua sequência e na sua relação entre elas, tentei exatamente, na verdade, mostrar um bocadinho o oposto, que é mostrar esta força, é mostrar a resiliência, a sobrevivência, os conhecimentos ancestrais, neste caso, por exemplo, da herbária e na forma como até uma criança de 5 ou 6 anos conhece as plantas sobre as quais caminha e sabe para que é que servem. Isto são coisas que, para nós europeus, quando nos damos conta, são fascinantes, porque nós perdemos isso. Quer dizer, a maior parte de nós nem no supermercado sabe dizer a diferença entre um agrião e sei lá o quê, não é? E em São Tomé, se calhar, pode não haver coisas que existem em Portugal e que são o nosso normal, mas existem outras coisas. E também é um bocadinho isso que eu quis mostrar no projeto, foram esses conhecimentos ancestrais e a forma como, por exemplo, neste caso na arquitetura, que é um tema que me interessa muito pela minha formação em arquitetura, perceber como, por exemplo, a falta de materiais na ilha, a dificuldade logística de chegar material e os próprios custos que eles têm para as pessoas para poderem construir, como é que as pessoas dão a volta a essas dificuldades, não é? E como é que, por exemplo, em São Tomé, a construção tradicional tem uma força e uma lógica tão normal que, pronto, também foi um tema que me interessou fotografar e entender como é que as pessoas conseguem dar a volta a estas dificuldades e mostrar, não é, este sentido de sobrevivência que estas populações em São Tomé e principalmente no Príncipe têm. E, portanto, tentei fazer também um projeto fotográfico que não é aquele do o pobre coitadinho africano que tem ranho no nariz, passa a expressão, mas é um bocadinho o que a fotografia europeia e norte-americana também nos habituaram nos últimos 30 anos e foi assim que sempre se fotografou e que se chegou a grandes palcos, World Press Photo e outras coisas. Isso realmente é uma estética que não me interessa e lá está, tem um sentido político, ou seja, estas escolhas na forma como se fotografa e como se mostra têm um significado político, isto um bocadinho voltando à questão anterior. E portanto aqui obviamente há uma tentativa se calhar de ter alguma neutralidade, mas ao mesmo tempo essa neutralidade é impossível, não é? E portanto tentamos pelo menos ter conscientemente, fazer de forma consciente algumas escolhas que vão no caminho daquilo que achamos que é o certo, no fundo. Não sei se responde à tua pergunta.
Sim, também não estou à espera de respostas absolutas, porque o tema é complexo, tem várias camadas, inclusive não se trata só de um recorte racial, trata-se de questões de pertença que atravessam corpos negros. Eu falando pessoalmente, estando em São Tomé a trabalhar sobre temas da escravatura, também me levanta várias questões sobre o lugar de enunciação, enquanto uma pessoa que cresceu na Europa. E para passar também a conversa ao Malé, o Malé quando vai... Diz.
Fazer aqui um apontamento muito rápido. Na minha sequência fotográfica aparece uma série de corpos negros, mas também aparece um corpo, um único corpo branco, que é a minha mãe. E se calhar a fotografia que eu tenho dela que é mais mórbida. Depois posso mostrar a imagem, podemos debater um pouco. Mas foi uma fotografia que na primeira viagem que fiz a São Tomé fui acompanhado da minha mãe. E depois de termos feito uma caminhada no meio da selva durante 8 horas, quase perdidos, chegamos à praia e a minha mãe, já com 60 e tal anos, quase desfalece. E eu fiz uma fotografia em que há uma vulnerabilidade tal naquele retrato que é também consciente a forma como eu introduzo ali uma pessoa que é claramente branca e pálida, numa imagem que tem uma morbosidade extrema. E essa relação entre essa imagem e a força, depois de todos os que são os retratos dos xontomenses, isso é enfim, é uma relação também propositada, não é?
Ok, vamos escrever essa fotografia, sem dúvida. Estava a tentar passar a conversa também ao Malé, porque, Malé, lembrei-me da exposição que fizeste no Príncipe, e ainda neste lugar de pensar nos lugares de enunciação, eu lembro-me que durante essa Bienal do Príncipe tu fizeste uma exposição sobre ser principense, em que tiveste esse cuidado também de procurar as matérias e não só as texturas, as narrativas, as forças da ilha para pensares um pouco sobre o ser principense. E sendo que tu não és da ilha do Príncipe, como é que foi também essas tensões que eventualmente te atravessaram nesse processo criativo?
Bom, antes de ir à tua questão, gostaria talvez de fazer uma pequena pontualização também em relação àquilo que disse o Tiago, relativamente à questão da legitimidade, não sendo são tomense. Eu penso que essa questão fica logo ultrapassada, tendo a arte como campo de liberdade, de penetração de agentes, de pessoas que realmente criam, não é? Nesse sentido, eu creio que o artista está legitimado a poder desenvolver a sua narrativa em função daquilo que sente, em função daquilo que o próprio espaço, da interação com o espaço. E eu creio que, primeiro que tudo, tenho que fazer essa pontualização. Em relação à questão que a Raquel me coloca, que tu me colocas, É claro que eu tentei, obviamente, só fazer aqui também uma pequena correção, apesar de não ter nascido no Príncipe. Essa é uma das discussões que eu tenho insistentemente com as pessoas do Príncipe, porque há uma espécie de separação. No Príncipe há uma tendência para dizer, as pessoas do Príncipe dizem eu sou do Príncipe, como a tendência de criação de dois mundos paralelos, como se o Príncipe fosse um país diferente e São Tomé um outro. Tanto é que, e isso começa evidentemente com a questão da colonização. É a colonização que, de alguma maneira, criou esta separação e estas sequelas, eu chamaria sequelas, porque, de facto, não é à toa que as pessoas de São Tomé têm uma designação própria para as pessoas do Príncipe bastante pejorativa. As pessoas do Príncipe são chamadas, eu não concordo com essas, são questões culturais, como é evidente, mas eu passo por cima dessas questões porque considero que este não é o debate essencial, não é o debate realmente importante no século em que nós estamos. Por isso eu passo por cima, porque a tendência, como já disse, voltando à história, à situação que eu estava a retratar, a referir, que as pessoas são tratadas, são chamadas, são monco, nome.
Essa ideia de que principenses têm uma identidade dissociada dos santomenses é, sem dúvida, um fruto da colonização. Não só essa distinção, como mesmo dentro da ilha de São Tomé existem os congos, o gabão, existe a tafua, ou seja, há uma série de estratificações sociais que são geradas com a colonização e que muitas vezes têm a ver com a pessoa não ser o santomense pura, que é desde já um equívoco, não é? Porque a ilha é feita desta mistura de povos de vários lugares, mas há essa estratificação que atravessa o setor cultural. E digo isto porquê? Porque há manifestações culturais que são mais consideradas parte da identidade nacional do país, como o Chiloli, o Danço Congo, do que outras como a Tafua, que são as canções que eu estudo, e que são vistas como canções de pessoas que não fazem parte do território, porque são as pessoas escravizadas que vieram de Angola para São Tomé. Então, sim, isto está muito marcado, infelizmente numa ilha tão pequena e com uma história de encontros, mas está muito marcado. E a minha questão para o Malé, apesar de concordar super que é um só país, mas tem a ver com essas tensões que às vezes atravessam os artistas neste tipo de dilemas, não é? E que, ainda que nós tenhamos uma opinião política, atravessam-nos à mesma, não é? E foi daí que vem a pergunta.
Sim, justamente. Do nome que é atribuído, portanto, às pessoas do Príncipe, assim como, por exemplo, os angulares, não é? São como os atrasados, os mais atrasados dos atrasados de São Tomé e Príncipe, os tongas, que são pessoas que vêm de países francófonos, por exemplo, esta dicotomia, esta forma de ostracização ou de separação, de criar um território para mais facilmente penetrar com a questão da escravatura, etc., etc., são questões que eu tento, portanto, passar por cima disto, mas evidentemente que a mim eu tento fazer essa adaptação no sentido de criar uma linguagem minha, através do meu trabalho. Só para vos dar um exemplo, eu estou neste momento a trabalhar, neste momento tenho também a nacionalidade portuguesa, sinto-me europeu e por essa razão estou a trabalhar um tema, isso para voltar um bocadinho a esta ideia que se lançou no início do ativismo, arte como política, ou se a arte é ativismo, claro que é, e eu estou a fazer trabalho em cima de mapas, a criar novas narrativas dos mapas europeus, africanos, da América do Norte, da América do Sul. Imagino concretamente a questão que em relação à questão do Príncipe, é evidente que no Príncipe eu senti-me em casa, como é evidente, não é? Porque Príncipe não deixa de ser São Tomé e Príncipe, não é? Aliás, a própria Constituição da República diz que São Tomé e Príncipe, não diz São Tomé e Príncipe é outra coisa. As duas fazem parte, por isso eu sou tão príncipense como São Tomense, ou uma pessoa do Príncipe é tão São Tomense como eu. Por isso, essa questão da marginalização, a arte não... Eu lembro-me que, quando eu criei a primeira Bienal transatlântica da Ilha do Príncipe. Nós chamamos essa Bienal de Floripesfera. Aliás, foi para evocar justamente a manifestação tão, tão forte, né, que tem a ver com a luta entre mouros e cristãos, partindo dos escritos do Carlos Magno, né, e os 12 pares de França. Tanto é que na Península Ibérica há muitas batalhas, muitas festas populares com esta manifestação, e que, não digo ironia do destino, mas felizmente até a questão da colonização fez com que, ou seja, propiciou-nos duas manifestações tão relevantes, como é o caso do Tchiloli, de São Tomé e Príncipe, que é muito celebrado em São Tomé e Príncipe, e o Alto de Floripes, que é celebrado na Ilha do Príncipe. A primeira Bienal se centrou muito nessa temática do Alto de Floripes, e a questão da recuperação do território também foi, na altura, na segunda edição, já sobre a chancela do próprio governo regional, que assumiu as rédeas, porque eu, quando organizei a Bienal, era mais no sentido de, como artista, criar um palco de oportunidade para que novos valores da Ilha do Príncipe pudessem sair à ribalta, pudessem se mostrar. Nós tivemos um enfoque muito especial para a questão do aparecimento das mulheres artistas, não é? Aquilo que hoje se diz muito, não é? Que se utiliza muito, empoderamento da mulher, não é? Nós, digo nós, porque havia uma equipa de curatorial, uma equipa de produção da própria Bienal, que se ocupou muito de construir essa narrativa no sentido de trazer novos elementos, trazer novas gerações para o palco das artes, para poder, talvez, alavancar um bocadinho mais a cultura, a arte, como forma até desse ativismo, desta forma de marcar presença e dizer: eu sou cidadão, eu tenho uma identidade, eu tenho uma cultura que é rica, que é forte, que é autêntica e que é preciso preservar. Foram estes pressupostos todos que deram-me ânimo e que me motivaram para criar este trabalho. Mas eu não sei se falei da questão dos mapas também. Sim, dos mapas, que são importantes, porque essa questão do território é importante. Eu sinto-me legitimado para trabalhar sobre os mapas da África, apesar de não ser originário, não ser europeu originário. Eu não nasci na Europa, não nasci em Portugal, nasci em São Tomé e Príncipe, mas sinto legitimidade quando o tema, e essa questão do ativismo está aí presente, quando o tema é falar, por exemplo, da terra, não é? Terra Prometida. Existe, é curioso que na Ilha do Príncipe, o projeto do Homem da Lua, do sul-africano que tem investimentos na Ilha do Príncipe, aborda, houve por questões de organização espacial, eu vou dizer isso de maneira política até, porque há uma grande polémica agora na Ilha do Príncipe por causa do sul-africano que se quer ir embora, porque há questões políticas muito acentuadas ali e que provocou, pronto, essa reflexão da parte dele de ir da Ilha do Príncipe. Mas houve a deslocação da população do seu local de... É como se... Eu por acaso, curiosamente, às vezes ficava a pensar, a refletir sobre esse projeto de... Um determinado grupo de pessoas chega a um determinado... É como se eu e um conjunto de artistas são-tomenses viéssemos para a Europa, seja para Portugal, França, ou sabe-se lá onde, qualquer parte, e de repente instalássemos num sítio e disséssemos a essas pessoas: vocês vão sair daqui agora, desse sítio, que nós queremos urbanizar e modernizar esse sítio aqui, e vamos levar-vos para a Terra Prometida. E eu pego neste tema de Terra Prometida, foi mote para isso que eu estou a fazer agora, de eu sentir agora legitimado também para pegar num projeto, numa carta europeia, e inscrever nesta carta europeia as tradições de São Tomé e Príncipe, por exemplo, porque não? É uma visão, uma forma diferente de olhar também para o mundo, não é? Eu também sou parte deste mundo. Isso, pronto, claro que levaria para discussões mais afloradas e mais refletidas. Por isso, Acho que cingia-me só a este aspecto, estes dois aspectos que referi, a questão do território, e isso responde, evidentemente, à questão que tu colocaste da relação à Ilha do Príncipe. Claro que, pronto, sinto-me de Ilha do Príncipe é São Tomé, São Tomé é Ilha do Príncipe, e os ilhéus, mesma coisa, os rolas. E...
Sim, certíssimo. Eu ainda vou tentar, durante a pausa eu estava a tentar enquadrar o porquê da minha pergunta e já vou dizer novamente, mas só para dar algum contexto sobre a Terra Prometida, para quem não sabe, estamos a falar da HBO, que é um projeto de um multimilionário. HBD, pois é, HBO. Este multimilionário sul-africano que decidiu construir vários hotéis de luxo na Ilha do Príncipe e não só. E nesse processo de fazer um trabalho também humanitário e pode até ser assistencialista na ilha, cria a Terra Prometida para realojar as pessoas da Roça Sundi e numa arquitetura que não é a arquitetura tradicional da ilha e que o que levanta uma série de questões sobre práticas, sobre hábitos e a forma violenta como muitas vezes estas operações muito bem intencionadas acabam por operar. Voltando a questões de identidade, Malé, eu sinto que estou completamente de acordo contigo no que toca ao país ser um só, não é? São Tomé e Príncipe. Ainda assim, quando se fala em arte, para mim é muito difícil abstrair da questão material e dos recursos, como se a partir do momento em que entramos no campo artístico, a legitimidade para fazer qualquer trabalho é garantida. E parece-me preocupante porque na arte, tal como nas outras áreas, existem constrangimentos financeiros, constrangimentos materiais. Há uma clara distribuição financeira que nem sempre é simétrica. Há uma série de assimetrias sobre quem tem uma câmara de filmar, quem tem uma câmara fotográfica, quem pode chegar a uma ilha para fazer um trabalho. E, portanto, da mesma forma que eu exijo uma reflexão das pessoas brancas e não só que fazem este tipo de trabalho, eu própria faço essa autorreflexão sobre como é que o meu lugar de enunciação, o meu corpo e o meu trabalho artístico conseguem uma coerência do ponto de vista material, não é? E dos meios de produção. E isso levanta-me várias questões de pertença. E por isso, voltando aqui também à discussão, queria-vos perguntar exatamente isso. Como é que, além desta exposição, não é, de um problema, encontraram estratégias de restituição material, estratégias de participação ativa das pessoas envolvidas no vosso trabalho, de um capitalismo até simbólico que elas possam ter e que vem com a circulação do vosso trabalho ao longo das várias cidades por onde percorre, não é? Como é que as pessoas envolvidas vão receber esse trabalho, não só em termos simbólicos, mas imateriais também?
Eu posso começar por responder. Não que interesse tornar demasiado público, mas todas as pessoas que eu fotografei em primeiro lugar, eu paguei-as por depois de ter fotografado. Portanto, isso é uma coisa que é hábito na minha prática. Mas também importa dizer que o meu projeto em si foi feito também através de uma residência com a Cacau, com o João Carlos Silva, e portanto também procurei envolver-me com alguém que tem um conhecimento mais profundo sobre o território, tentando, em primeiro lugar, perceber, enfim, as circunstâncias do sítio e do lugar onde eu estava a trabalhar. Isso foi, para mim, muito importante, assumir logo a partir dessa relação de partilha com alguém que, como o João Carlos Silva, que tem feito um trabalho já de há muito tempo de ajudar na criação artística em dois sentidos, e estes dois sentidos interessam-me, que é a forma como ele trabalha com uma série de artistas são-tomenses que os leva para fora de São Tomé, mas também com uma série de artistas de fora de São Tomé e os traz para explorar São Tomé como um território de pesquisa e de debate para a criação de novos projetos. Portanto, para mim essa relação com o João e na residência foi muito importante. E depois também parte desse contrato, digamos, que houve entre mim e o João Carlos Silva e a Cacau, foi o termos mostrado o projeto no âmbito da Bienal de São Tomé e Príncipe e convidando as pessoas, que muitas delas que estavam nas imagens, para poderem vir ver a exposição e debater comigo e com os presentes aquilo que estava exposto. E, portanto, isso também era uma coisa que para mim interessava, era poder envolver as pessoas no processo para que elas também pudessem perceber o propósito das coisas, não é? Porque é que me interessou fotografar, porque é que me interessou fotografá-las a elas, e portanto também poderem vir ver o resultado final do trabalho. num último nível, como São Tomé agora também toda a gente já tem um WhatsApp e número de telefone, também fui criando essa relação com muitas das pessoas que fui conhecendo e também depois enviando as imagens que fui fazendo e essa partilha. Nem sempre foi possível fazer no momento, porque eu também fotografo em analógico, mas depois, mais tarde, foi-me possível partilhar com as pessoas as imagens que fiz.
E vi também que convidaste alunos de santomenses, não sei se foi em Braga ou em Leiria, a verem a tua exposição, não sei se queres falar brevemente sobre isso. Qual é que foi também o efeito e como é que eles reagiram?
Então, essa atividade foi tornada possível pelo serviço educativo do Museu MIME, em Leiria. E, portanto, havia a minha intenção de conseguir envolver em algumas atividades. Naquele caso específico, foi uma iniciativa deles e, portanto, eu não consegui estar presente nessa atividade. Mas o feedback que tive da diretora do museu foi bastante positivo sobre esse dia, onde houve uma relação entre, na verdade, acho que dois grupos. Portanto, um grupo de São Tomenses já um pouco mais velhos que vinham declamar poesia e um grupo mais jovens de crianças que também vieram ouvir a poesia dos mais velhos, mas também apreciar a exposição e debater um pouco a exposição. Infelizmente eu não consegui estar no dia, nem sei dizer muito mais porque também não fui eu que organizei, embora tenha sido uma ideia de ambos, mas o contacto final não foi feito da minha parte, foi feito pelo museu.
Claro. Margarida.
Obrigada. No meu caso, é uma história um pouco longa, porque o projeto, eu comecei a pensá-lo em 2014. A primeira vez que consegui ir ao Príncipe foi em 2016, foi quando consegui juntar dinheiro. E, inicialmente, o que me levou ao Príncipe, para além da beleza da ilha, que preenchia o imaginário, que preenche o imaginário praticamente todos os portugueses, o que me levou lá foi precisamente o investimento do Homem da Lua. Foi um artigo que saiu na Visão em 2014 e que explicava o investimento altamente tentacular em turismo sustentável, mas também em proteção da natureza, em infraestruturas, educação, e eu percebi isto vai mudar o Príncipe. Vai haver aqui um impacto enorme num país, numa comunidade que vive, que estava como que um pouco parada no tempo, para o bem e para o mal, e foi essa vontade antropológica, talvez, que me levou também ao Príncipe. E durante as primeiras viagens de pesquisa, eu filmei muito o projeto do Homem da Lua. Ainda não tinha definido que tipo de filme ia fazer, estava a compreender a ilha, estava a fazer pesquisa. E nessa altura, o meu objetivo era fazer um filme comunitário, era fazer um filme há 10 anos, onde uma das coisas que eu pudesse entregar pudesse ser formação e fazer uma obra participada. Eu acho que depois, para quem conhece a realidade do Príncipe, bem, para já, fazer filmes há 10 anos em termos de financiamento revelou-se impossível, eu tentei bastante e foi completamente impossível, ninguém, era ainda por cima como uma primeira obra, ninguém acredita numa cineasta, ninguém lhe dá dinheiro a uma cineasta para uma primeira obra para fazer um filme há 10 anos. E depois, logisticamente, o Príncipe está melhor, o Homem da Lua, uma das infraestruturas de que tratou foi a internet, mas em 2016 as dificuldades logísticas eram ainda maiores e continuaram a ser internet, transportes, etc. Portanto, a lógica de levar pequenas câmaras, entregar a pessoas para irem recolhendo imagens que eu depois compilasse, tornou-se um pesadelo e, portanto, eu desisti dessa ideia. Portanto, o meu primeiro pensamento relativamente à forma de partilha seria partilha criativa e de formação. Tendo falhado, mantive a ideia da partilha criativa. A parte da partilha financeira, económica, é sempre muito baixa, porque mesmo o próprio filme, eu perdi dinheiro com o filme. Portanto, sim, eu paguei a todas as pessoas que trabalharam, mas os cachês não foram os cachês que eu pagaria a uma pessoa a trabalhar em Portugal. Portanto, acho que é sempre uma discussão pouco edificante. Sim, houve pagamentos, mas não é o grande benefício, aquilo que eu, a grande partilha do meu ponto de vista foi acima de tudo humana, foram as relações humanas que desenvolvi e que perduraram. Portanto, eu continuo em contacto com o Lindo. O Lindo foi entrevistado para o Expresso, que eu acho que foi fantástico, quando o filme estreou em Portugal. Uma das filhas do Lindo estuda em Portugal e eu estou em contacto permanente com ela. Neste momento, ela, na altura, ela estava a estudar na faculdade, ajudei em alguns trabalhos. Ou seja, há uma, eu acho que tornou-se, acima de tudo, uma relação humana e uma possibilidade de gerar um debate sobre o próprio território. É muito interessante para mim ver pessoas... O filme... Eu, por dificuldades financeiras, não estava na ilha quando o filme foi mostrado, mas as pessoas têm muito prazer em ver a sua ilha, em ter um documento daquela altura, porque nós sabemos que os momentos não se repetem e a ilha está em profunda mutação e, portanto, aquele registo daquela data não se repete, não voltará a acontecer. Pode-se fazer um novo filme sobre o Príncipe agora e o Príncipe já vai estar diferente. E, portanto, eu acho que a minha lógica de partilha é sobretudo essa, é humana, e de criação, e é também um dos temas da nossa conversa, criação de um espírito crítico, que eu acho que há uma ferramenta que permite às pessoas do Príncipe refletir sobre o seu próprio território.
Sem dúvida, sim. Obrigada. E sim, é uma pergunta que para mim é fundamental neste tipo de debate, que está a falar de ativismo e arte, que é no fundo entender esse nível de consciência sobre não só o lugar de enunciação, mas o lugar dos recursos, o lugar dos meios de produção. É uma questão que pode ser trabalhada de diferentes formas, mas que em última instância passa muito pela consciência, não é? Passa muito por esse reconhecimento de quem tem os privilégios para fazer. Nós vamos abrir a conversa para as pessoas que estão presentes, ainda temos aqui alguns minutos, certamente podem ter surgido questões e reflexões e contradições sobre o que fomos falando, e sim, deixar um bocadinho aberto para quem quiser comentar, acrescentar camadas ao assunto. Não sei, Malés, também... Se estás bem, se queres acrescentar mais alguma coisa para já?
Bom, sim, talvez quando tu falaste do facto de São Tomé ser ilhas com imensas dificuldades em relação a encontrar materiais, eu até diria, acrescentaria, São Tomé para criar é um ato, o ato criativo é um ato por si só também de resiliência, como é evidente. Eu vou dar aqui dois exemplos. Eu, na Bienal de 2008, organizada justamente pela Cacau, pelo João Carlos Silva, eu sempre quis desenvolver trabalhos em escultura, mas não sabia como é que eu haveria de tratar o assunto. E comecei a pensar que durante a minha infância que brinquei muito com fibra de bananeira. E daí... A questão da tecelagem também, dos cestos, há uma espécie de alçapão ou armadilha que se utiliza, que o meu pai ensinou-me a fazer enquanto eu era miúdo, para apanhar camarões no rio, e era feita com fibra de palmeira de dendém. E a dado momento, quando surgiu a possibilidade da Bienal, de o que é que eu vou fazer, então mergulhei-me um bocado no âmago destas ideias, destas memórias que eu tinha do meu passado, e com poucos recursos, aí a questão da resiliência e da criatividade, de pensar qual é o material, e acabou por resultar em esculturas muito interessantes. E que prova disso é que depois de eu ter apresentado na Bienal três peças, eu sou suspeito porque fui o que assisti, mas prova disso é que o Museu da Escravatura em Lagos encomendou-me uma peça parecida para estar representada, está agora também, agora mesmo, está representada no museu esta peça, e de que muito me orgulho. Outro exemplo da questão da relação com os materiais, pronto, tem a ver com a Bienal que foi feita em 2019 na Ilha do Príncipe. E eu tinha convidado uma série de artistas portugueses que faziam parte do leque do corpo artístico para a tal Bienal, e havia uma, eu não vou dizer o nome, havia uma artista que eu confiava muito nela e disse: olha, que tal se tu te ocupasses do serviço educativo e pudesses fazer um trabalho, desenvolver um trabalho com as crianças. Elas estão muito ávidas de fazer coisas, descobrir materiais, descobrir coisas e fazerem atividades. E nós, na altura, estávamos com sérias dificuldades porque havia escassez de barcos para transporte. O transporte de avião era impensável na altura. Em julho, agosto, setembro, eram meses de pico do turismo e era muito complicado. Os aviões iam completamente cheios e sem espaço para bagagem. E os barcos, e aconteceu que nessa altura houve naufrágio de um dos barcos muito importantes que fazia a travessia, que fazia, pronto, a carga e descarga de materiais de São Tomé para Príncipe e vice-versa. E demorou muito a chegar os materiais que nós tínhamos encomendado para a Bienal, para materiais de trabalho, papéis, canetas, lápis, etc., tintas, tudo que era possível comprar seria em São Tomé, porque Príncipe os preços eram bastante exorbitados. E eu lembro-me que a pessoa, essa artista que eu pedi para assegurar, porque eu não podia estar a jogar em todas, eu não podia fazer de avançado, fazer meio campo, fazer defesa e fazer guarda-redes ao mesmo tempo. Então eu fui delegando, fui distribuindo tarefa, porque era também essa missão de produção de uma Bienal. E a dado momento vem essa artista e diz: Malé, eu não posso, não consigo, não dá para mim, não, se não tem material, não tem não sei o quê, não tem. E eu tive que me desdobrar para não deixar as crianças, já tínhamos feito inscrições das crianças, já tínhamos falado com os pais, e era um desalento, era uma situação muito desagradável para os pais e para as próprias crianças, de repente dizer que já não íamos fazer tantas atividades de serviço educativo. De maneira que, o que é que eu pensei? Eu agarrei em cartão, na mesma lógica daquilo que sucedeu no ano 2022, Salgueiro, no Príncipe, com a recolha de cartões, pedi às crianças que trouxessem carvão vegetal, que era utilizado nas cozinhas tradicionais, que elas utilizavam para fazer fogo, que os pais utilizavam para fazer fogo. Pronto, era um meio de registro possível, tendo em conta que não havia materiais suficientes para toda a gente naquele momento. Ocupei-me disto. Lembrei-me que nós poderíamos colher, fazer tinta a partir de folhas verdes, fazer desenhos verdes, ou seja, a cor, a tonalidade eram verdes, não é? Então, o que é que nós fizemos? Eu pedi às crianças que fossem arranjar folhas e amassassem a folha como se tivessem... esmagassem a folha bem esmagada, sobretudo aquelas folhas mais rugosas, mais, como dizem os espanhóis, né? mais carnudas, não é? Com mais líquido, e daí se produziram tintas. Acabamos de fazer trabalho extraordinário com essas crianças a partir de materiais alternativos que fomos buscar na natureza, porque sabemos que em São Tomé, quando falta barcos ou quando falta aviões, nós temos que ser autossuficientes e suficientemente criativos para dar volta à situação. E é um bocadinho isso de razão pela qual eu iniciei a minha conversa com a questão da resiliência. E é isso que a arte exige sempre dos artistas, é não pormos a carroça à frente dos bois, pormos a dificuldade, dizer: eu não tenho material, não pinto. Ou eu não tenho tela XPTO, então não pinto, porque não tem, pronto, não tem cão, caça com gato. Pronto, é essa a lógica. E essa situação vem da aprendizagem de berço dos meus pais, que sempre me ensinaram a buscar sempre uma alternativa, desde que eu não pusesse em causa os valores e os princípios que norteiam uma vida honesta, de honestidade, não é? Mas havia sempre que buscar soluções. E a população santomense passou por uma crise severa, muito severa, em 1983, não havia pão, não havia petróleo, não havia uma série de coisas, e bens essenciais, açúcar, então, pronto, bens essenciais não havia. Então, o que é que as pessoas faziam? Muitas vezes, sabão, por exemplo, que era algo essencial para a lavagem da roupa, e Tiago, há bocadinho, falava dessa questão das folhas. Eu lembro que nós íamos buscar, há uma folha que se chama pau-sabão e faz espuma tal qual como o sabão natural. Talvez é daí esta matéria-prima. Eu não sei porque que nós, por outro lado, em São Tomé, dizemos que somos pobres, porque queremos, porque de facto temos matéria-prima suficiente para sermos autossuficientes. Mas isso tem a ver com outras questões que têm a ver com a velha questão de não pense, porque a gente, para pensar por ti, a escravatura deixou nesse sentido sequelas muito grandes e faz com que as pessoas deixem de pensar ou ganhar uma certa preguiça, entre aspas, não é? Porque não tem muito sentido. Eu lembro-me que nós, quando não tínhamos peixe, íamos ao rio buscar camarões, íamos buscar peixes de água doce, porque era uma forma de, também uma forma de sobreviver, de ultrapassar, não invejar a coisa do outro. Em vez de ir roubar ou invejar, eu vou buscar outra solução. Essa, pronto, é sempre nessa lógica da resiliência, de recriar, de buscar sempre uma solução, e tem sido essa máxima que norteia todo o meu percurso artístico, porque quando não tenho, por exemplo, não tenho cimento, faço com terra, faço com folhas, faço com o que houver, com fibra de... Por exemplo, em Portugal eu não tinha fibra de bananeira, eu pensei, o que é que eu posso utilizar? E isso enquanto eu andava nas Caldas da Rainha. O que é que eu posso utilizar como fibra natural para não perder essa proximidade? Eucalipto, fibra de eucalipto, que há aos milhões na antiga mata de Leiria que ardeu há uns anos atrás, não é? E Tiago falou agora de Leiria, não é? Lembrei-me agora dessa questão, porque ia buscar justamente ao Pinhal de Leiria, a esta vasta mata, floresta tão densa que infelizmente o fogo destruiu durante, os incêndios destruíram durante uns anos atrás, e é isso basicamente, é essa questão de ir buscar, de ir atrás, de não ficar preso à dificuldade. Eu creio que é isto que falta um bocadinho, a fazer as pessoas voltarem aos tempos de utilizar a massa cinzenta para poder pôr ao serviço da criatividade, e é isso que faz de nós seres diferentes, seres pensantes, e é basicamente isso. Obrigado.
Obrigada, Malé, obrigada. Muito importante o que estás a dizer agora. Acima de tudo, bom saber que continuas igual a ti próprio e que tem a ver com esse ativismo como forma de vida, não é? Um artista que olha ao seu redor, no seu entorno, e que tenta criar com os meios que existem. Muitas das nossas discussões foram muito nesta linha de até que ponto é que essa resiliência é suficiente, não é? Esta relação com o governo, e não vamos entrar agora aqui, mas há também uma responsabilidade dos artistas organizarem-se, a meu ver, claro, organizarem-se nesse diálogo com o governo, não é? Nesse diálogo com entidades que podem definir políticas públicas para a cultura, neste caso em São Tomé e Príncipe, como em Portugal, e acho que esse lugar de ativismo também é importante, além da resiliência, a articulação, a sistematização e um diálogo implicado com quem regula o poder. Vamos então abrir... Não sei se alguém quer acrescentar.
Queria só acrescentar aqui um detalhe, que é a conversa da manhã também é um bocadinho sobre estes temas que o Eduardo trouxe agora para cima da mesa, sobre a resiliência. Porque a ideia da conversa amanhã é exatamente um bocado essa, não é? A arquitetura e a indústria e a construção como métodos de resistência. E é um bocadinho sobre isto, sobre como na verdade São Tomé é um país tão rico, nomeadamente em produtos naturais como o café, o cacau e muitas outras coisas, mas tem uma certa dificuldade na sua sistematização de colher o que tem, de transformá-lo e de exportá-lo, né? E por isso também algumas das pessoas que vão estar presentes amanhã vão poder dar um certo input sobre como poder ser resiliente com aquilo, com as valências que São Tomé e Príncipe tem e que tem tido alguma dificuldade em ultrapassar, mas que é uma resiliência que se vê no dia-a-dia e também é um pouco isso que o meu próprio trabalho explora, essa força que eu dizia, essa resiliência de conseguir transformar aquilo, as necessidades que têm com as poucas coisas que têm disponíveis. Né? Não sei se alguém tem alguma pergunta para colocar, Pedro.
Sim, ainda temos uns minutinhos, alguma curiosidade... qualquer pergunta é bem-vinda.
A minha curiosidade prende-se um bocado por aquilo. Eu sou arquiteto e vou passar exatamente já o problema para aquilo que se falou aqui há pouco tempo sobre a Terra Prometida, que era o tal projeto, e a Raquel disse, na altura, que não me escapou dizer que às vezes os projetos de boas intenções ficam mal. Mas não sei nada, não conheço nada. Gostava que, se calhar, desenvolvesse um bocadinho isso. É uma curiosidade que eu tenho.
Questões, se alguém tiver, que quiser acrescentar a esta? Isso é uma questão que, se calhar, eu vou pedir também aqui ajuda ao Malé, talvez à Margarida, porque é uma questão subjetiva. É muito, que vem muito da minha opinião pessoal. A questão do Pedro tem a ver com como é que podemos pensar nesse projeto da Terra Prometida como sendo assistencialista, ou tem boas intenções, mas depois peca em alguns aspectos. Isto porque ele é arquiteto e está curioso para saber mais sobre essa tensão. E, na minha opinião, o que acontece com o HBD é um lugar muito complexo, daqueles mais complexos, porque por um lado eu acho extremamente neocolonial, porque estamos a falar de 40% da Ilha do Príncipe ser concessionada à HBD, e estamos a falar, portanto, de território, e estamos a falar de uma ocupação que privilegia uma pessoa estrangeira e facilita uma série de trâmites, enfim. Por outro lado, ele conseguiu gerar muitas oportunidades de trabalho na ilha. Oportunidades de trabalho, oportunidades de formação, e este lugar também de pensar em alterações positivas para o território, nomeadamente as pessoas que estavam na Roça Sundi, porque lá estavam mesmo com grandes questões de problemáticas de infraestrutura, de canalização, era mesmo importante. Por outro lado, também era um lugar adjacente a um dos grandes hotéis, então há aqui também um lugar, eu diria, de higienização, mas pronto. A questão é, eu não sei se a construção foi debatida com a população. Há quem me dissesse que sim, quando eu estive na Ilha do Príncipe, disseram-me que sim, que as pessoas também pensavam na arquitetura, inclusive famílias maiores, casas maiores, mas eu, quando fui ao espaço ver, as casas são todas iguais, não é? Mudam de tamanho, mas é uma arquitetura que, a meu ver, não dialoga com o território. Por outro lado, era uma necessidade e, ao contrário do governo, esta pessoa teve a iniciativa e cumpriu. Então eu fico um bocado só preocupada com uma falta de responsabilização do governo e com um lugar de legitimação de uma lógica que pode ser neocolonial, sim, se pensarmos na própria proteção do território e a quem é que o território pertence. Não sei se...
Pronto, eu subscrevo tudo, todas as inquietações e todos os pensamentos da Raquel, porque lá está, foi precisamente este projeto que me levou lá, e eu levava na cabeça um filme que se chama, do realizador francês, que é o Hubert Sauper, que é We Come As Friends. É um documentário incrível sobre muitos projetos de ajuda humanitária, de ajuda bilateral e multilateral, e ele apanha o pior destas ajudas externas, destas ajudas que vão com muito boas intenções de formação, de desenvolvimento. É sobretudo a grande palavra do desenvolvimento que ainda não nos livramos. Ela mudou, mas é muito neocolonial. Agora é desenvolvimento, no passado era civilizacional, era levar a civilização. Portanto, nós estamos aqui num discurso que pode ser um discurso muito repetitivo, e era com esse olhar que eu ia com os olhos do Hubert Sauper. E chego lá e fico altamente surpreendida, porque as pessoas estavam felizes porque tinham emprego. As pessoas estavam felizes porque a sua vida estava a melhorar. E, portanto, eu tenho até hoje esta grande questão. Portanto, se aos portugueses custa verem Grândola a ser comprado, eu não quero imaginar como é que é os são-tomenses que têm. Todas as praias mais bonitas são da HBD. Neste momento há uma limitação de chegada a algumas das praias, as principais roças. De repente há uma perda, praticamente, eu acho que chega a ser uma perda quase de soberania, porque depois há uma dependência financeira tão grande que agora se vê o que é que está a acontecer. O Homem da Lua ameaça sair e a população fica sem chão. Então, é Mark Shuttleworth, ele é um milionário sul-africano cuja fortuna vem de Haiti.
Ele criou o sistema operativo Ubuntu.
Exatamente. E depois ele é um homem, portanto, o Ubuntu é open source, portanto, ele é um homem que proclama toda uma filosofia de distribuição de riqueza, de acesso a oportunidades, mas ao mesmo tempo está a fazer um projeto numa ilha extremamente isolada, extremamente vulnerável, não está a fazer na África do Sul. Bom, ele diz porque é que escolheu São Tomé e Príncipe, ele diz porque é que escolheu o Príncipe, porque era uma ilha pristina que ele queria preservar, mas...
E o Homem da Lua vem daí, porque ele fez uma viagem interespacial e quando estava a descer, olhou para o Príncipe e viu uma luz, pronto, teve uma epifania com o Príncipe. E por isso é que é chamado o Homem da Lua.
É, ele estudou e esteve na Estação Espacial como parte da equipa russa. Portanto, é um homem brilhante. Mas todas estas questões se colocam. E na parte da Terra Prometida, é um reassentamento. Por muito que nós lhe queiramos pôr palavras bonitas, é deslocar pessoas de um sítio para outro, e isso continua a acontecer em África de formas vergonhosas. Ali há cuidados, sim, o budget é elevadíssimo, há um processo participativo, há antropólogos a colaborar no processo. Ainda assim, as pessoas estão insatisfeitas. Ainda assim, há uma série de questões que não são acauteladas, porque é impossível, porque as pessoas estão a sair do sítio onde sempre viveram. Claro que há muitas pessoas que dizem as casas na Roça Sundi já não tinham condições e ali vão ter muitas condições. Os espaços são muito maiores, há água canalizada, mas tudo isto é muito... Mas as pessoas puderam escolher? A minha grande dúvida, e o Eduardo há pouco... Pôs a mão no sítio que para mim é o mais importante. Onde é que está aqui a liberdade das pessoas? Eu quero ir viver para ali ou não? Eu quero continuar na casa que eu tinha ou não? Independentemente das condições. Portanto, é de facto um assunto... O Príncipe é neste momento um palco de debate extremamente interessante deste ponto de vista.
Malé, queres acrescentar um bocadinho a tua opinião sobre este assunto?
Talvez eu diria que eu percebo o contexto... daquilo que se falou da Terra Prometida, eu percebo esse contexto, até porque nós temos os países capitalistas que, por exemplo, estou-me a lembrar agora do caso da EDP, né, portuguesa, que foi comprada, penso eu, pelos chineses. Eu creio que nas sociedades contemporâneas é qualquer coisa que nós podemos entender. Mas, por outro lado, é uma prática que eu creio que não é só culpa de quem vai e cria estes projetos. É evidente que cria oportunidades de trabalho, de promoção, de uma carreira, etc, etc. Tudo isto aqui, pronto, é claro que é bem-vindo e eu seria injusto se eu achasse que isso era uma coisa má, não é? Mas, por outro lado, como eu dizia, é uma prática muito recorrente em São Tomé e Príncipe, eu lembro-me. Por exemplo, a Ilhéu das Rolas, no extremo sul da ilha de São Tomé, esta ilha, a ilha Ilhéu das Rolas, foi concessionada por um período de 90 anos, o grupo Pestana. E a grande questão que se levantava na altura, isso gerou um debate a nível nacional, as pessoas estavam um bocadinho inquietas. Mas depois a coisa se dissipou e pronto, lá o investimento foi feito, a ilha começou, o hotel começou a funcionar lindamente. Eu, inclusive, tive a oportunidade de lá ir, como é evidente, desfrutar de um fim de semana. Mas o que é facto é que, por vezes, aqui já entro no campo da gestão, da forma que muitas vezes a gestão é feita, de maneira danosa para as pessoas locais. Isto é que eu acho chocante. Porque se um nacional ou se um São Tomense fizesse... Um São Tomense, digo um São Tomense, porque eu sou São Tomense. Podia dizer um angolano, qualquer um que tivesse algum dinheiro e viesse para Portugal e comprasse um terreno, um sítio onde havia habitantes, e dissesse aos habitantes, vocês vão para lá, para o outro lado, vão fazer vossas casas no outro lado, porque eu quero esse terreno para mim. Quer dizer, isso é impensável, não é? Mas indo ao grão, aquilo que eu, da história do Leão das Rolas, eu lembro-me, que uma vez resolvi eu e uma série de pessoas amigas, nós fomos fazer uma volta à ilha e decidimos, a meio caminho, fazer uma paragem para almoçar. E o único ponto da, da atracagem dos barcos, dos botes, era junto ao Hotel Pestana, lá no Ilhéu das Rolas. E nós, preparados para desembarcar, havia portugueses também dentro dessa embarcação. Eu era um dos santomenses, havia para aí mais dois, ou três, se não me engano. O próprio, desde logo o homem que levava, pronto, o leme, pronto, era santomense, e eu e mais um, parece-me. E todo o resto eram pessoas estrangeiras, eram portugueses. E nós que saímos, desembarcamos, subimos as escadas do cais em direção a uma praia contígua às instalações, à instalação hoteleira. Vem de lá o responsável, um senhor português, e diz: olha, se vocês quiserem desfrutar aqui da praia, são 5 euros por cabeça. 5 euros, 20, não, 20 euros, enganei-me. 20 euros, 20 euros, que é praticamente metade, na altura era quase metade do salário de um funcionário, de uma pessoa que ganha a volta de 40 euros. Em alguns casos ainda continua a ser assim o salário mínimo em São Tomé. 40 euros. O senhor veio de lá todo lampeiro, o administrador do hotel, veio todo lampeiro, cheio de genica, cheio de força, e disse-nos: se vocês quiserem desembarcar e se quiserem desfrutar das praias, têm que pagar por cabeça 20 euros. Eu achei isso nojento, nojento. Como é que eu, no meu próprio país, eu, qualquer cidadão, para desfrutar de uma praia, porque nós não queríamos ir para o hotel, queríamos ir, porque há várias praias, a Praia Café, Praia Bateria, bom, muitas praias bonitas e interessantes para passar um bom momento aí e desfrutar um bocadinho da praia. O homem disse: não, nós tivemos que dar a volta por outro lado, quase que na clandestinidade. Estão a ver o que provoca muitas vezes o capitão? É isso que me choca. Quando eu vejo que pessoas... Mas a culpa não pode morrer solteira. Quem tem responsabilidades nessa matéria são os governos que assinam, os senhores que têm, que tal, como dizemos culturalmente, nos pequenos grupos em São Tomé, o senhor que está à frente do papel, né? Nós dizemos isso em dialeto, mas eu não vou aqui dizer em dialeto, né? Aquele que está à frente do papel, que assina, assina só, ou seja, assina só é uma maneira de dizer que nós dizemos lá, assina só, mas ele leva alguma coisa às vezes debaixo da mesa, ele leva alguma coisa, por isso ele assina. Estes contratos são danosos para a população, e não só, porque naquele caso não era só eu o único santomense, havia também estrangeiros, havia portugueses também que estavam nesse lado, e nós não podemos desfrutar daquela praia, porque o senhor exigia-nos que a gente tinha que pagar 20 euros por pessoa para estarmos uma hora naquela praia. Isso é num sistema, quer dizer, não consigo entender. Pronto, era só essa contribuição que eu gostaria de dar, porque no fundo, uma vez mais voltando ao tema, não é? A arte também é ativismo.
Sim.
Vou só adicionar aqui dois raciocínios ao que o Malé estava a dizer. Que infelizmente esta é uma realidade que não acontece só em São Tomé, em Portugal também acontece, nomeadamente na Madeira, onde eu conheço bem, onde o acesso às praias e o acesso à orla marítima devia ser um direito comum, mas na Madeira a maior parte dos acessos são privados dos hotéis, até hoje não sei porquê. E o segundo é que infelizmente estas atitudes de neocoloniais, como o exemplo que estavas a dar dessa ocupação, infelizmente depois este raciocínio capitalista, creio que também, como é que eu ia dizer, se propaga pelas pessoas na própria ilha. E digo isto porque, por acaso, quando estive no Ilhéu das Rolas, havia um senhor local que nos pedia os 5 euros para entrar na Praia Bateria, isto já sem a concessão do Pestana, mas é uma realidade que provavelmente ele aprendeu com o português que foi lá e que pedia aos outros. Então porquê que ele pedia os 20 euros? Porque ele tinha construído uma escada para as pessoas terem acesso à Praia Bateria, e então ele reclamava o acesso e as pessoas tinham que pagar. E isso também é uma coisa que agora, no, mais nestes últimos anos, tem acontecido no, em São Tomé e no Príncipe, que é também o acesso às roças, onde qualquer turista estrangeiro que vai e queira aceder a uma roça, os próprios locais dizem que só pode aceder se contratar o guia local para aceder. E, portanto, isto é um bocadinho o legado, provavelmente o legado capitalista dos que foram lá, não é?
No caso das roças, eu não concordo que seja capitalista, até porque grande parte das roças têm comunidades próprias e basicamente o dinheiro que se paga às roças serve para fazer as melhorias que são necessárias e para dividir as casas de forma a que as pessoas que lá habitam as possam habitar. Portanto, tem a ver um pouco com uma questão de manutenção.
Sim e não. Eu percebo que há alguns casos que sim, mas eu próprio vi com os meus olhos que havia muitos aproveitamentos e sei de outras histórias de outras pessoas. Por acaso, ainda na semana passada tive uma discussão com um fotógrafo que tem um programa educativo que andou em São Tomé a fotografar com uma malta local, com câmaras descartáveis, um projeto que ele tem já há muitos anos, e ele contava-me exatamente uma história na Agostinho Neto, exatamente sobre a questão dos guias, em que eles viram, em dado momento, dois guias diferentes andavam à bolha um com o outro, porque supostamente um fazia parte desse conjunto comunitário que recebia o dinheiro para depois ser redistribuído, e o outro que não, pronto, que era para aproveitamento próprio. Portanto, isto também é uma coisa que pode haver uma ideia de base estruturada por trás, mas depois é um bocadinho, enfim, acontece de tudo e isso é uma realidade.
Sim, queria só voltar aqui ao nosso tema e estamos dentro do tema, mas só para dizer que parece-me que isso são mutações e consequências de um estado precário, não é? A nível social e económico, e que também levantamos aqui questões sobre privacidade e sobre até que ponto é que a roça tem que ser um espaço turístico, não é? Que estamos a falar de um espaço habitacional. E ocorreu-me isso ao ver o teu filme também, que conseguiste filmar um jambi. E esse lugar espiritual, esse lugar de encontro que é íntimo, mesmo o banho do casal depois de acordar, há um certo voyeurismo, e um voyeurismo turístico e um voyeurismo branco muitas vezes, que a meu ver transpõe certas fronteiras que eu acho que são problemáticas. E se as pessoas estão a criar estes mecanismos por questões de sustentabilidade, eu acho que nem sequer me coloco nesse lugar de questionar isso. Acho mesmo que são mutações. E queria só voltar à questão do neocolonialismo, do Marco e do Homem da Lua, e dizer que, também um bocado em resposta ao Pedro, que é muito difícil pensar nisto sem pensar em outras coisas que estão a acontecer em São Tomé, nomeadamente esta atribuição de nacionalidade a investidores. Há uma lei que saiu agora com este governo que, e fui confirmar, concede nacionalidade santomense a pessoas que investam a no mínimo 90 mil dólares. Então estamos a falar de uma estratégia de abertura à neocolonização e à demarcação do território de uma forma extremamente violenta. E pensar na concepção do Marc e na HBD, para mim, é preciso pensar neste entorno, né? Neste lugar de vermos a ilha a perder cada vez mais caracterização, território, recursos e, enfim. E mesmo partindo agora novamente do filme da Margarida, o lugar do mar, não é? Quem é que ocupa o mar e aquelas pescas industriais que os chineses fazem, não é? Então não é só o território de terra, o próprio mar também está a ser mapeado dessa forma.
Então, respondendo primeiro à questão do voyeurismo, porque é uma questão muito, muito querida para os documentaristas, eu discordo, naturalmente, porque tive todo o cuidado na cena do banho. Nós reparamos, nós só ouvimos, nós não vemos. Isto para as pessoas que não viram o filme, o Lindo e a Regina e a sua esposa tomam um banho de manhã, mas a única coisa que nós vemos é uma chapa de zinco e eles conversam e têm uma conversa que, do meu ponto de vista, é não tão íntima assim, é uma conversa bem divertida entre um casal e, portanto, eu achei que os protegia dessa forma. Relativamente ao jambi, também discuti muito isso antes de filmar, depois de filmar. A minha preocupação, eu quis muito pôr um jambi no filme, porque o Lindo é pastor numa igreja que eu considero que é a igreja evangélica, de origem evangélica, é um pouco uma igreja de origem externa. É uma igreja trazida de fora, não original. E, portanto, eu queria dar a um culto local o mesmo destaque. E, portanto, filmei-o e utilizei-o como uma passagem, porque não é a religião do Lindo. O Lindo não está presente no culto do Jambi, porque não é a religião dele. E é um pouco utilizado de forma simbólica. É utilizado por mim, aí eu aproprio-me, utilizando de forma simbólica como a passagem do Lindo para uma realidade que não é a dele, que é onde ele encontra os caçadores. Portanto, o Lindo é como se entrasse num mundo, numa realidade paralela à dele, porque na realidade dele ele não dialoga com os caçadores de forma aberta daquela forma, e ali ele, através daquele ritual simbólico, ele passa para uma realidade onde vai encontrar os caçadores. Ele, na cena seguinte, está com as pessoas, está à frente das pessoas que ele censura, que ele próprio... Pronto, e sabemos que ele não censura apenas, ele compreende, porque, como é óbvio, foi o Lindo que... São pessoas com quem o Lindo fala, e o Lindo percebeu perfeitamente que era importante eles terem voz no filme. Daí eu sabia que o Jambi era um local delicado, mas era muito importante para mim que tivesse também destaque no filme.
Obrigada. Mais questões? Mais alguém quer acrescentar? Já estamos a aproximar-nos das 8 horas. Se calhar vamos encerrar. Não sei, Margarida e Tiago, estão bem? Malé? Malé tem sempre coisas a dizer. Não saíste do torrão? Vai, diz Malé.
Não, ia dizer, ia agradecer-vos a todos, que para mim foi interessante estar a escutar as diferentes perspectivas, as diferentes formas de pensar, né, este cruzamento de ideias alguns, com alguns pontos comuns, né, para mim pareceu-me muito, muito, muito interessante, e tenho pena que esteja no fim, mas pronto, é assim, as coisas boas às vezes... demoram o tempo suficiente para desfrutarmos, e pronto, estou muito contente. Obrigado, Tiago, obrigado à Raquel também, obrigado a todos que estão aí, às pessoas que estão também ali a participar na assistência, mas de qualquer maneira, obrigado também a todos, porque no fundo somos todos que fazemos esta comunidade interessante de discussões abertas sobre coisas que de alguma maneira eu creio que nos interessa a todos.
Eu queria só rematar com um último pensamento sobre esta questão que estavas a falar do acesso às roças e às comunidades, e este certo lado voyeurístico. Porque é uma questão que me debati logo no primeiro momento que cheguei a São Tomé e Príncipe, e deparando-me com uma realidade completamente diferente. E que se calhar foi isso também que me levou logo imediatamente a apaixonar por aquele sítio e pelas pessoas, e por me sentir... à vontade também de poder tirar a minha câmara e fotografar, foi que este lado quase não expectável que são as pessoas que nos convidam a visitar. E eu senti isto logo desde o início, porque também logo na nossa primeira, nos primeiros dias estivemos com pessoas locais, e eram elas que nos levavam a ir ver e a explorar as roças. E obviamente... eu era o que me sentia mais desconfortável, não é? Porque era eu que punha os meus códigos éticos daquilo que estou habituado num outro contexto mais europeu, e portanto era eu que estava, sentia eu que era eu que estava mais a colocar certos entraves, mas depois com o tempo fui percebendo, ou fui, pelo menos foi essa a sensação que me foi transmitida, é que as pessoas eram elas que tinham orgulho em nos receber e mostrar. E por isso também foi o que me fez também sentir tão, tão à vontade de explorar São Tomé e Príncipe como palco para poder fotografar. Obviamente as roças também, muitas delas, incluindo Agostinho e Neto, têm muitas áreas diferentes, né? Também tem a zona mais de habitação, mas depois tem outras zonas como os hospitais e outras partes, inclusive, por exemplo, a Roça Café, que tem a parte museológica, enfim. Em diferentes roças também há zonas que são... literalmente de acesso turístico. Mas isto só para dizer que no início era mais eu que me sentia constrangido, mas que rapidamente me sentia acolhido pelas pessoas para explorar. E eu próprio perguntava, não, mas porquê que vamos aqui? Eles, não, mas isto é assim, as pessoas... Não sei o que é que tu achas, ser muito crítica.
Não, o que eu acho é que vamos ter que fazer outra conversa. Podemos chamar de voyeurismo branco e tentar perceber porque é que isto é um problema. Claro. E acho que não é o momento, nem é o local, mas é muito complexo. Por exemplo, o Museu de História Natural e o Palácio da Agricultura do Ultramar, em Belém, tem várias coleções coloniais. Eu estou a trabalhar agora sobre elas para duas exposições que vou fazer para o próximo ano. E a lógica de uma pessoa branca que chega a um território ultramarino para fazer um trabalho, em certa medida, mantém-se em vários trabalhos contemporâneos que eu tenho visto. E o lugar de hospitalidade que as pessoas operam nesse momento é um lugar não só cultural, mas é um lugar também herdado, não é? Porque verem uma pessoa branca com uma câmara de filmar, há uma narrativa por trás. E eu já estive em São Tomé com uma câmara de filmar, e eu sei que a leitura que as pessoas fazem para mim é diferente, e vão questionar muito mais, mas quem és tu para estás aqui a filmar? Há um lugar de poder, não é? E estamos a falar de relações de poder. Então, acho que quando falamos em voyeurismo, também tem a ver com uma autorreflexão genuína sobre esse incómodo que tu sentiste, e dá-lhe um sentido e tentar aprofundar sobre isso. E há vários trabalhos sobre isso, não é? Sobre esse lugar de autorreflexão, não é? Do que é que o teu corpo significa, o que é que o teu corpo transmite, como é que as pessoas acolhem esse lugar ou não. E sim, é complexo, acho importante que tenham essa consciência, acho importante que se continue a debater sobre este assunto, e sim, é complexo, mas é necessário, acho que estamos numa fase...
É que eu também punha um bocadinho a questão do outro lado, que era, ok, e então e o turista que vem, mas que ignora tudo isto? Que é impossível ignorar, né? Em São Tomé, vês a pobreza a bater-te de frente, é impossível não passar por ela, não vê-la. A não ser que chegues ao aeroporto e vais direto para o Sundi Praia e ficas lá uma semana e vais-te embora e não vês nada. Há quem faça isso. Mas é essa a questão que eu me coloco, não é? Não é esse tipo de visitante que vem e que ignora completamente a realidade e que não procura conhecer e compreender, não é isso? Não sei, muito sim, pior vários... ou igualmente mau, não sei qual é o entendimento
níveis...
de quem é local sobre
estas
questões. Acho
que há vários
questões.
Níveis de consciência, e eu acho que é importante irmos desconstruindo isso, e acompanhando os debates que os estudos raciais têm feito, ainda acompanhando mesmo nos estudos da cultura visual que têm problematizado estas questões, são mesmo muito importantes. Porque estamos a falar de um lugar de subjetividade íntima que continua a ser explorado. E por vezes com a melhor das intenções para debater, para criar uma conversa, mas que neste momento, historicamente, para mim, interessa mais ver as pessoas brancas a autorrefletirem-se e a fazerem trabalhos sobre o que é que os seus corpos significam nos diferentes territórios e como é que elas podem também apelar à sua própria ancestralidade para fazer um trabalho consciente com os privilégios que foram adquirindo. E quando eu continuo a ver trabalhos sobre pessoas brancas a reproduzir, a testemunhar, a explorar corpos negros, levantam-me sempre várias questões sobre até que ponto é que têm a consciência das consequências que isso geram na subjetividade de quem vê e na subjetividade de quem é explorado. Mas e é todo outro assunto, acho que não me chamaram cá para isso hoje. Falámos sobre arte e ativismo, também é ativismo que eu estou a dizer, mas acho que merecia uma mesa só sobre isso, estou disponível, convidem-me. Que eu venho. E também aproveito para agradecer o convite, Tiago. É sempre um prazer, acho que temos que dialogar muito sobre estes temas e foi bom conhecer o vosso trabalho, foi bom rever o Malé e até à próxima. Vou passar à Margarida, se quiser despedir.
Muito obrigada, sim. Queria também voltar a agradecer ao Tiago o convite e à Raquel todos os seus inputs, todas as suas provocações importantíssimas e relevantíssimas. Foi um prazer estar aqui com o Eduardo, porque é um artista cuja obra eu admiro muito. E, portanto, obrigada aos três e também a quem nos ouviu.
Só para terminar, para agradecer novamente ao Pedro e a toda a equipa, que sem eles também esta conversa não era... e agradecer obviamente à Raquel, à Margarida e ao Eduardo que tão gentilmente aceitaram este convite e esta provocação e à Raquel pelas perguntas difíceis que são muito necessárias. Então, obrigado a todos.
A Turtle with a Broken Back. Ciclo de rádio sobre os desafios climáticos, logísticos e culturais em São Tomé e Príncipe.